Boa noite a todos. Eu, vereador Paulo Henrique Ferrari, declaro aberta a sessão de hoje. Eu peço ao senhor secretário que faça as leituras e a ordem do dia.
Décima sessão ordinária. Pequeno expediente. Leitura da ordem do dia. Leitura da ata da reunião anterior. Leitura do expediente recebido. Inscrições para o grande expediente. Grande expediente. Palavra vaga aos vereadores inscritos. Inscrições para as considerações finais. Segunda parte da ordem do dia. Primeiro, discussão e votação única do projeto de lei número 842/2019. Autoria, Poder Executivo. Assunto. Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito especial vinculado ao termo de convênio número 1122 IBGE 2016, transporte escolar, terceira parcela de 2018 e da outras providências. Segundo, discussão e votação única do projeto de lei número 854/2019. Autoria, Poder Executivo. Assunto. Altera o salário base da categoria de agentes comunitários de saúde e da outras providências. Considerações finais. Palavra vagas aos vereadores escrito no livro especial de oradores. Plenário Daniel Elias, 31 de maio de 2019. Lido, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Extrato eletrônico. 15ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 6ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura 27/5/2019, às 19 horas. Encerramento 27/5/2019, às 19h40. Mesa diretora, presidente Paulo Henrique Ferrari, MDB. Vice-presidente José Pereira Duarte, PR. Primeiro secretário, Cleiton Borges de Oliveira, PSDB. Segundo secretário, Marceli da Silva Ferreira, PR. Lista de presença na sessão, Cícero Sampaio Leite, PP. Cleiton Borges de Oliveira, PSDB. Edmar Inácio Rosa, DEM. Francisco Alves Teixeira, PT. José Pereira Duarte, PR. Luiz Fernando de Oliveira, MDB. Marceli da Silva Ferreira, PR. Paulo Henrique Ferrari, MDB. Justificativa de ausência na sessão, Antônia Ferreira, não encaminhou. Matéria do expediente. Primeiro, indicação número 18/2019, indica ao excelentíssimo senhor Márcio Crênio da Silva Ferreira, prefeito municipal, que estude a possibilidade de estabelecer trânsito de mão única na Travessa Vasco da Gama entre a Avenida Capitão Silva e a Rua Valdivino Marques Barbosa, assim proporcionando grande melhoria no fluxo de trânsito de veículos. Autor Cícero Sampaio Leite, número de protocolo 33, resultado, matéria não votada. Lista de presença na ordem do dia, Cícero Sampaio Leite, PP, Cleiton Borges de Oliveira, PSDB, Edmar Inácio Rosa, DEM, Francisco Alves Teixeira, PT, José Pereira Duarte, PR, Luiz Fernando de Oliveira, MDB, Marceli da Silva Ferreira, PR, Paulo Henrique Ferrari, MDB. Oradores das explicações pessoais. Primeiro, Cícero Sampaio Leite, PP. Segundo, Francisco Alves Teixeira, PT. Terceiro, Paulo Henrique Ferrari, MDB. Lido a ata, senhor presidente.
Aprovação da ata, os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão, o que for encontrado, se manifeste. Aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente recebido.
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, cerimonial. Os excelentíssimos senhores deputados Laerte Gomes, presidente da Assembleia Legislativa, e deputado Eider Brasil, proponente, convidam para audiência pública para discutir sobre a implementação do Programa Nacional de Gestão de Custo no Estado de Rondônia. Data: 13 de junho de 2019, quinta-feira, horário: 9 horas. Local: Assembleia Legislativa, Palácio Marechal Rondon, Avenida Farquhar, número 2562, Olaria. Lito, senhor presidente.
Encerrado o pequeno expediente. Em questão de ordem, senhores vereadores, eu queria aqui, em nome da comunidade de São João Batista, agradecer as pessoas que participaram, contribuíram com aquela festa que aconteceu nesse sábado e domingo. Em nome da coordenação da comunidade, agradecer a todos que foi nesse final de semana. Muito obrigado aí, em nome da comunidade. Encerrado o pequeno expediente, grande expediente, palavra aos vereadores inscritos no livro especial de oradores. Concedo a palavra ao Francisco Alves Teixeira por 10 minutos no grande expediente, abordando o tema livre.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, ouvintes, boa noite. Vença a tribuna, senhor presidente, fazer cobranças ao Poder Executivo, pois esta é a função do vereador, está indicando ao Poder Executivo ações que ele deve exercer, que ele deve fazer. Então, senhor presidente, a nossa população do distrito tem pagado em dias a conta de energia. Se não pagar, a serão corta. Mas a nossa população paga uma taxa de iluminação. No distrito, aqui na sede, também paga a taxa de iluminação. E nós temos visto, de um lado, a falta da iluminação, em alguns setores não tem a iluminação, e em outros setores, senhor presidente, está desperdiçando a iluminação. Por quê? Porque essa iluminação está sendo feita 24 horas e diurnamente, ou seja, durante o dia, não precisamos ter lâmpadas acesas. Então é preciso que o Poder Executivo entenda e tem que encontrar um mecanismo, né, tem que mudar aquelas lâmpadas, tem que ser trocado, o reator, alguma coisa lá. O eletricista sabe disso, que tem que ser feito. Então é preciso, porque senão a sociedade paga duas vezes. A iluminação, basta à noite, durante o dia fazer a iluminação, então essa iluminação sai cara para a população, porque o consumo é dia e noite. E em outros setores, não tem iluminação à noite. Então, senhor presidente, é preciso que a municipalidade se atenha às suas responsabilidades, porque a iluminação pública de competência do Poder Executivo, não é da empresa. Não é da empresa Ceron a obrigação de repor lâmpadas quando essas estão danificadas, estão estragadas. Então, gostaria muito que o Poder Executivo cuidasse dessas obrigações sobre iluminação no distrito e aqui na sede do município. Também, senhor presidente, tenho ouvido aqui nesta casa, às vezes os vereadores cobrarem e não tem sido tomadas as providências. Nós temos veículos quase em serviço, nós temos veículos bons de ser consertado, mas não é consertado. E para o Poder Executivo é mais fácil para ele conquistar veículos novos. Então, nós temos veículos que, para o executivo, não são servíveis mais. Está abandonado no posto, no pátio de hospitais, em outros locais, abandonado. Então, é preciso que o Poder Executivo traga esses veículos para a garagem da oficina. E que se não, se o executivo não vai utilizar mais esse veículo, em vez da ferrugem comer, destruir, então que seja vendido através de leilão. Mas se não deixe deteriorar como está sentado na chuva, no sol, nós estamos vendo veículo aí no pátio do hospital ali, van, outros veículos ali abandonados, e agora murado, né? Ninguém vê. Mas nós fiscais estamos vendo, as pessoas que vão lá, veem e cobram a gente providências. Porque deveria consertar. Mas se não vai consertar, se vai deixar que a ferrugem come, então em vez de a ferrugem comer, que faça leilão, que compre novos. Se é mais rentável ter o novo, então compre novo. Mas que a população seja beneficiada. As estradas, senhores. Estamos no mês de junho. Estamos no mês de junho, mês 6. E as estradas, longe de ser patrulhadas, longe de serem cascalhadas. Então, é preciso que o Poder Executivo acorde. É preciso que o Poder Executivo saiba que agora é o momento de se fazer o patrulhamento. É preciso que o Poder Executivo saiba que o momento de fazer o patrulhamento é agora. É o momento de patrulhar, é o momento de fazer encascalhamentos. Está no momento. É preciso se fazer. Não temos que esperar vir novo inverno. Estamos desperdiçando tempo, porque se tivesse sido feito patrulhamento no mês de abril e maio, as terras estavam mais moles, estavam melhor de trabalhar. No mês que vem, o mês de julho e agosto, a terra está difícil de trabalhar. Aí depende de caminhão-pipa, depende de mais gastos. Então é preciso, senhores, para uma administração dar certo, é preciso esse planejamento. É preciso, no tempo de inverno, esteja se consertando o maquinário. Janeiro, fevereiro, março, esteja consertando o maquinário para quando chegar em abril, o maquinário está ok, está pronto para se trabalhar, fazer patrulhamento, para se gastar menos, para se economizar o recurso do contribuinte. E não podemos reclamar que não temos recurso. Temos recurso. Mas às vezes é mal administrado. Na maioria das vezes é mal administrado. O patrulhamento está sendo feito agora. Se tivesse sido feito, vereador Cleito, lá no mês de abril, tinha feito com mais rapidez. No mês de maio, tinha sido feito com mais rapidez no início de maio. Nós estamos em junho. E vai ficando mais difícil se patrulhar. Então, eu gostaria que o Poder Executivo agilizasse. Nós temos estradas, como já disse aqui, e continuo tendo as mesmas, 3 anos sem ser patrulhada. 3 anos sem patrulhar. Então, senhores vereadores, que cada um de nós cobremos do Poder Executivo agilidade. Todos nós tivemos voto de eleitor da zona rural. Se o vereador mora aqui na cidade, ele tem que saber que ele tem eleitor que trabalha na zona rural, que é que coloca o pão na mesa de cada um cidadão que mora na cidade. E esse cidadão precisa de estrada para escoar a sua produção. Esse cidadão precisa de estradas e tem que ser feito agora em um cascalhamento. Então, senhores vereadores, compete a cada um de nós, compete ao Poder Executivo, agilidade, que acorde cedo e durma mais tarde. Como eu vi há 10 dias atrás, na 29, a patrulha patrulhando dia de sábado, às 4 horas da tarde, 16 horas, a máquina patrulhando as estradas na linha 29, no município de Primavera. Ficaria muito feliz se fosse no município de São Felipe. Que nós aproveitássemos agora, tempo de verão, estiagem, a terra não está tão dura ainda para se patrulhar. se aproveitasse e patrulhasse o mais rápido possível nossas estradas. Não adianta patrulhar, quer dizer, qualquer tempo patrulhar está valendo, mas patrulhar em outubro será por pouco tempo de serventia a estrada. A estrada tem que ser patrulhada em abril para que nós tenhamos mais tempo de duração, a estrada, maior tempo de uso. Porque de novembro em diante as enxurradas tiram os cascalhos das estradas. Então é preciso, senhor presidente, que o Poder Executivo acordem. Parece que estão dormindo ainda. É preciso patrulhar as estradas o mais rápido possível. É preciso gastar os recursos do FII de 2019 em 2019, não deixar para 2020, como está sendo gasto o recurso de 2018 ainda este ano. Então, senhor presidente, é preciso mais seriedade com a coisa pública. É preciso mais seriedade com a sociedade. É só o que eu tinha para o momento, senhor presidente. Muito obrigado.
Encerrado o grande expediente. Segunda parte e ordem do dia. Eu peço ao secretário que faça a leitura do primeiro projeto de lei a ser aprovado.
Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito especial vinculado ao termo de convênio número 122 PGE 2016, terceira parcela de 2018, no orçamento do município de São Felipe do Oeste, no valor de R$ 707.232,46, destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias.
Em discussão, projeto de lei número 842/2019. Em votação, vereador Edmar Inácio Rosa.
Só o tempo, vereador, para encaminhar meu voto. Dizer que esse projeto ele deveria ter chegado aqui antes de abril, do mês de abril, porque se trata de convênio, transporte escolar, recurso que às vezes de repente poderia ser gasto para economizar recursos próprios. Mas é uma abertura de crédito, o dever do Poder Legislativo é autorizar as aberturas de crédito e cabe ao Executivo gastar e gastar bem. Esperamos que esse recurso seja gasto ainda na educação e seja útil à educação. Mas eu voto sim, presidente.
Vereador Edmar Inácio Rosa vota sim. Vereador Francisco Alves Teixeira.
Tempo para que eu me voto, senhor presidente. Antes tarde do que nunca. Esse recurso, como disse o vereador, é para ser aprovado desde o ano passado. É a terceira parcela, deveria ter sido gasto até 30 de abril. Infelizmente, o Poder Executivo está lento, muito lento, mas essa casa não pode se omitir de cumprir com a obrigação dela. Mesmo chegando tarde essa abertura de crédito, nós vamos aprovar, senhor presidente, para provar ao Executivo que essa casa não atrapalha o Poder Executivo. E que a base aliada que elegeram o prefeito não fique junto, jogando a culpa para cima de nós, que fomos eleitos pela oposição. Voto sim, senhor presidente.
Vereador Francisco Alves Teixeira, vota sim. Vereador Cícero Sampaio Leite.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Cícero Sampaio Leite, vota sim. Vereador Luiz Fernando de Oliveira.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Luiz Fernando de Oliveira, vota sim. Vereadora Marceli.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Marceli, vota sim. Vereador José Pereira Duarte.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador José Pereira Duarte, vota sim. Vereador Cleiton Borges de Oliveira.
Voto sim, presidente.
Aprovado para a de lei 842/2019, 7 votos sim, 1 abstenção e 1 ausência. Peço ao seu secretário que faça a leitura do segundo projeto de lei.
Artigo 1º. Fica alterado o salário base para os agentes comunitários de saúde, que a partir de 1º de maio de 2019 será no valor de R$ 1.250, conforme o piso nacional da categoria recentemente atualizado.
Em discussão, projeto de lei 854/2019. Em votação, senhores vereadores, em questão de ordem, terminando a votação, fecha-se o livro para as inscrições. Vereador Francisco Alves Teixeira.
Tem para caminhar meu voto, senhor presidente. Senhor presidente, este projeto de lei que altera o salário dos agentes comunitários de saúde deveria ter vindo em janeiro, né, senhor presidente? ou no mínimo esse projeto deveria ser retroativo a 1º de janeiro. Mas não compete a esta casa, senhor presidente, versar sobre projeto desta natureza. Isso é projeto que vem do executivo. Esta casa tem que analisar e aprovar. Nós não podemos fazer emenda. Quem administra o recurso do município é o poder executivo. Se nós pudéssemos, nós alteraria aqui o seguinte, o salário base aqui, nós daria um mínimo, ao menos uns R$500 a mais para os servidores da saúde. Mas nós não podemos fazer, o poder legislativo não tem poder para isso. Isso compete ao poder executivo. Voto sim, senhor presidente.
Vereador Francisco Alves Teixeira, vota sim. Vereador, em questão de ordem, nós analisamos esse projeto hoje cedo, nós tentamos fazer, mas a secretária esbarramos porque não podemos onerar despesa. Mas é um recurso federal, mas a categoria sentou com o executivo, quando fechou o PSF da São João, eles não vincularam aqueles agentes comunitários de saúde em outro local. A extinguir o PSF, foi explicado hoje lá, a categoria sentou com o executivo, houve uma perca, ficou sem informar durante um período esses agentes, mesmo trabalhando, mas a categoria sentou com o prefeito fez uma proposta para eles, para não prejudicar tanto a categoria como o executivo. Então foi feita a reunião entre eles lá, eles entraram em acordo, só em questão de ordem. Vereador Edmar Inácio Rosa.
Tempo, depois encaminhar meu voto, e falar também sobre esse projeto. A gente sabe que, mais uma vez, o prefeito é irresponsável com a sua equipe lá com relação a essa questão dos agentes de saúde. Nós sabemos que existe essa questão do PSF da comunidade de São João, é uma irresponsabilidade não só desse prefeito, de outros prefeitos que eu acompanhei e vi que, antigamente, cadastrava-se um médico, e ainda existe isso ainda aqui no município, com relação ainda ao dentista, mas vamos assim, até o projeto, dizer que, devido a uma médica que permanecer na equipe, mesmo ela não estando mais aqui, essa médica precisou do seu nome para poder se inscrever em outro município, me parece que no Mais Médico, e ela se esbarrou na impossibilidade de se cadastrar em outro município, porque estava cadastrada aqui sem estar trabalhando aqui. Aí quando ela saiu, quando forçou tirar ela dessa equipe, derrubou toda a equipe ali da São João. A equipe da São João praticamente foi derrubada com essa situação. E com isso prejudicou todos os agentes de saúde cadastrados naquelas microáreas ali da comunidade de São João. Achei bonito por parte dos agentes de saúde, dos 17 agentes de saúde que teria direito, enfim, todos teriam direito, mas os 17 que estariam legalizados para receber a partir de janeiro, foram solidários com os outros, ali da comunidade de São João, aceitando aqui esse acordo para ser da agora para frente. Mas que isso sirva de lição para o executivo, para que nos próximos anos aí para frente, seja feito conforme a lei, dentro do prazo, para que o nosso agente de saúde, que já ganha pouco, não tenha mais prejuízo ainda. Mas eu voto sim.
Vereador Edmar Inácio Rosa, vota sim. Vereador Cícero Sampaio Leite.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Cícero Sampaio Leite, vota sim. Vereador Luiz Fernando de Oliveira.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Luiz Fernando de Oliveira, vota sim. Vereadora Marceli.
Voto sim.
Vereadora Marceli, vota sim. Vereador José Pereira Duarte.
Tenho que caminhar meu voto, senhor presidente. Queria aqui também falar sobre esse projeto e a reunião hoje de manhã, os agentes de saúde esteve ali presente, foi até o gabinete do prefeito, até pedindo que nós, se pudesse retirar o projeto para que não pudesse votar hoje da forma que estava, porque seria uma perca para eles no entendimento deles, pedisse vista do projeto e acabou se entendendo ali com o prefeito, acabou, acertando ali com uma gratificação ali para que pudesse ajudar os agentes de saúde. É o piso salarial, isso vem do governo federal, esse recurso, mas é igual o Paulo disse aqui, não foi informado de janeiro, ali, por causa dos agentes de saúde ali da São João, então teve aquela perca. Só 17 teria o direito, né? E 5 ficaria fora. Mas os agentes de saúde ali, por ali, gratidão a cada um deles ali, preferiu que se fossem incluídos todos. E alguns com preocupação da gente votar esse projeto hoje e que só fosse todo ano ser repassado o recurso só do dia 1º de maio. Mas a gente conversou e disse que não, que esse projeto basta eles informar que todos os anos daí para frente vai ser pago a partir de janeiro, mesmo que o governo federal se coloca, se repassa o recurso em fevereiro, março, abril, mas que ele venha ser pago a partir de janeiro. Então, aí ficou do prefeito mandar para cá, né, essa gratificação, acho que essa semana ou depois, para que na quinta-feira a gente faça, e na segunda-feira a gente vota esse gratificação dos agentes de saúde. Saíram todos contentes, quero até parabenizar o prefeito por isso, e o meu voto é sim, senhor presidente.
Vereador José Pereira Duarte, vota sim. Vereador Cleiton Borges de Oliveira.
Voto sim, presidente.
Aprovado o projeto de lei 854/2019, 7 votos sim, 1 abstenção e 1 ausência. Encerrado a ordem do dia. Considerações finais, palavra vaga aos vereadores e inscritos no livro especial de oradores. Com a palavra, vereador Edmar Inácio. Perdão. Com a palavra, vereador Edmar Inácio Rosa, por 5 minutos em considerações finais.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Marceli, senhores aqui presentes, aos ouvintes, boa noite. Também, senhor presidente, venho a essa tribuna para poder falar sobre assuntos com relação aos acontecidos aqui nos trabalhos. Foi falado aqui sobre estrada. A gente está vendo aí onde o FITA está acontecendo, o FITA 2018. Que deveria ter acontecido em 2018, vem aí com um ano de atraso, mas está sendo feito. Onde eu tenho andado está ficando bem feito. Eu só gostaria de fazer um alerta quanto à saída de água, né? A gente sabe que ainda é possível de dar alguma chuva, e se essa saída d'água de repente não for feita e isso acontecer, pode ser que tenhamos prejuízo. Com o cascalho, que está ficando muito bom, mas precisa ter esse cuidado. Mas falar, senhor presidente, quanto aos projetos que aqui foram votados, a gente sabe que são projetos de importância com relação aos recursos da educação. Nós sabemos que tem a preocupação sobre devolver recursos, a gente tem esse medo que venha devolver recursos, porque quando a gente vai lá em Porto Velho, a gente implora e a gente vê o esforço, muitas das vezes, do governo em atender a equipe de governo, em estar atendendo, em estar mexendo para lá e para cá, para atender o município no máximo que eles puderem. Então, fica chato, na minha opinião, devolver recurso. Eu acho que se fala, talvez, em ter que devolver parte desse recurso. Então, a gente não quer que isso venha a acontecer no nosso município. O que a gente quer é que haja um planejamento da secretaria, para que esse recurso seja gasto, essa ajuda do governo seja aplicada em nosso município, para que os recursos próprios do nosso município possam sobrar para fazer alguma coisa. Que, de repente, no final do ano, precisa, de repente, fazer uns reparos na escola, fazer alguma troca de algum ar-condicionado, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo troca de cadeira, as carteiras ali para os alunos, que sempre a gente sabe que estraga e tem que estar sempre repondo essas carteiras. E a gente sabe que esse recurso próprio é essencial para esse momento. Então a gente pede ao executivo, junto com a sua equipe, que busca uma atenção especial em cima disso, que a gente possa não perder recurso e esse recurso seja bem aplicado e que o nosso recurso próprio possa sobrar, muitas das vezes para consertar um veículo ou muitas das vezes para poder levantar aí alguma máquina que é útil no nosso município. A gente sabe que, se confirmar o que algumas pessoas às vezes falam para a gente sobre uma devolução aí aproximadamente de 300 mil desse recurso do transporte escolar, recurso que poderia ser economizado do recurso próprio, 300 mil, nós levantávamos uma pá carregadeira, uma reta escavadeira, um trator de esteira, ou até mesmo aquela PC, para poder aí estar cortando o cascalho e ajudando no patrulhamento, cascalhamento aí do nosso município. Então a gente pede essa atenção do executivo, junto com a sua equipe, para que isso não venha acontecer no nosso município. Era isso que eu tinha para a noite, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Francisco Alves Teixeira, por 5 minutos, em considerações finais.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente. Ouvinte, vem a essa tribuna fazer as considerações sobre os trabalhos realizados essa noite nesta casa e que depois nós teremos uma extraordinária para aprovar mais alguns projetos. É preciso que o Poder Executivo esteja sentando com as categorias de servidores para dialogar com as categorias, analisar e ver as possibilidades de atender às suas reivindicações, às demandas. É preciso que isso ocorra. Isso não tem ocorrido. Fiquei contente em saber que hoje o servidor da saúde esteve ali dialogando. Espero que sejam beneficiários em algum sentido. É preciso que tenhamos uma melhoria, no mínimo, no auxílio à alimentação dos servidores públicos do município. Uma coisa que há tempo nós temos cobrado, esta casa melhorou o auxílio alimentação dos servidores dessa casa, e o Poder Executivo já há 3 anos no comando, está no que o ex deixou. Então é preciso mais seriedade, mais sensibilidade com a coisa pública. A coisa pública, o cidadão quando administra o público, ele tem que administrar com inteligência e coração, está administrando... Está administrando para seres humanos, administrando coisas de humanos para humanos. Então é preciso que o Poder Executivo compreenda a inflação, a cada ano se passando, está havendo inflação. E o poder do servidor, poder de compra, como está? Está acompanhando a inflação? A melhoria salarial está acompanhando a inflação? Então é preciso ser mais sensível para o executivo e atender mais ao servidor público. Nós vimos, o ano passado, fechar o PSF da Comunidade São João. Qual foi o benefício que trouxe? Diminuiu o recurso de um médico? Só veio penalizar a comunidade. Eu não vi melhorias em fechar o posto de saúde da São João. E ainda trouxe transtorno, como foi dito aqui, trouxe transtorno a alguns servidores. Ou findou sendo a todos os servidores. Então é preciso, quando vai tomar certas medidas, que seja conversado com a comunidade, seja dialogado com essa casa. Mas quando o Poder Executivo tem poder de resolver, ele resolve de forma tempestiva, e quem sai perdendo é a comunidade, é a sociedade. Então eu gostaria muito que o Poder Executivo, quando tiver que tomar essas atitudes, que ele dialogue com a comunidade, dialogue com esse poder aqui, porque se tivesse dialogado com esse poder, o posto de saúde da comunidade de São João teria sido fechado. É só o que tinha para o momento, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra do José Pereira Duarte, por 5 minutos em considerações finais.
Boa noite, senhor presidente, vereadora Marceli, vereadores, o público presente, meu boa noite. Vem aqui essa tribuna também para falar sobre os projetos que a gente tem votado nessa casa. E aqui, cobrar também, fazer as nossas cobranças também, que sempre a gente está cobrando o prefeito, secretários, sobre mesmo as estradas, que o vereador que antecedeu já falou, já cobrou também, a gente sempre tem cobrado. Hoje mesmo estive ali no gabinete do prefeito, conversei com ele e com o secretário para que ande mais rápido esse patrulhamento das estradas, igual disse aqui o vereador. As estradas têm que ser patrulhadas no começo. Esse ano choveu bastante, a gente entende um pouco também da forma que veio a chuva e se começa aí, talvez tinha ficado até pior as estradas. Mas que os outros anos que venha mesmo, patrulhar no começo de abril, para que a gente tenha as estradas melhor, que dê tempo de andar mesmo nas estradas antes da chuva, né, que do começo do ano de novo. Mas ia aqui também falar sobre os agentes de saúde que teve ali ontem, hoje, reunido, cobrando os seus direitos, e eu acompanhei o vereador Paulo, o Edmar, o Espeto, e ali o prefeito foi muito feliz quando ele colocou, quero aqui até parabenizar o prefeito pela proposta, e os agentes de saúde ali viu que seria melhor para eles, da forma que foi feito ali, anda mais rápido e resolve as coisas mais com transparência. E sobre dizer sobre o posto de saúde da São João, a gente vem acompanhando até ali mesmo, hoje teve alguns ali que disse que é de lá mesmo, agente de saúde, da forma que vinha acontecendo, anos e anos ali sendo de uma forma que não era legal. E o prefeito, ele com o secretário da época, né, que não é o Claudemir, foi outro secretário, acabou fazendo essa forma de fechar, porque com medo de responder processo da forma que vinha era ilegal. Como é que um médico, um técnico de enfermagem, uma enfermeira assina e trabalha em outro lugar? Ficaria difícil. Então, foi ali que foi tomada aquela posição. E eu ouvi hoje de algum técnico, de algum agente de saúde dizer, olha, a população lá, a gente tem conversado e eles entenderam a forma. Logo que for resolvido, com certeza vai voltar a funcionar legalmente, da forma que é necessário e é preciso. Né? E aí a gente vê a forma como deve ser trabalhado, com transparência, com legalidade, mesma forma, e cobrei hoje também sobre os agentes de saúde, nós funcionários, que também faz parte, sou funcionário do município, ali que melhore o auxílio alimentação. Né? Já vem tempo, cada um de nós cobra, a gente vê os outros municípios que pagam melhor, e o nosso ainda aí com R$150. A gente fica um pouco meio contrariado, porque acho que nós trabalhamos e buscamos esse resultado. E nós, vereador, tem aqui cobrado. Até hoje a gente cobrou também o auxílio transporte para os agentes de saúde, que é um direito também, no caso, uma ajuda de transporte para eles, porque sai com a sua moto, visitando as casas, nas linhas, então tem esse direito. E, né, e ali foi falado, e aqui quero cobrar o prefeito e secretário de saúde, para que possa, quem sabe, até final do ano, que se faça isso para ajudar aquelas pessoas que estão trabalhando, que todo dia ali sai de casa e vai fazer o seu trabalho. E nós, funcionários também, os vigilantes, cobrar mais uma vez aqui o secretário e o prefeito, nós os vigilantes temos cobrado ali, já conversei com o prefeito, né, sobre a periculosidade que cada vigilante tem, e aí está ali o sindicato cobrando, eu também tenho sentado com o prefeito, cobrei dele, junto com alguns vigilantes, ficou dele dar resposta para nós e marcar uma nova reunião, e ele ainda não fez. Né? Quero aqui cobrar dele, se ele estiver nos ouvindo, e amanhã ou depois vou sentar com ele de novo e tornar a cobrar, que ele vem dar resposta para os vigilantes, que está aí ansioso por essa decisão dele, que ele venha ajudar, né, os vigilantes e a todos os funcionários. Né? E aí, hoje, da forma que disse, quero parabenizar ele pelo o apoio dele sobre os agente de saúde. Só isso, presidente.
Eu passo a palavra para o vice-presidente dessa Casa de Lei para que eu possa usar a tribuna por 5 minutos em considerações finais.
Desistiu. Concedo a palavra ao vereador Paulo Ferraro no espaço de 5 minutos.
Presidente de exercício José Pereira Duarte, vereadores, vereadora, público ouvinte, considerações finais, falar também dos trabalhos que estão acontecendo nas Casas de Lei. O vereador Francisco foi feliz em dizer aqui que o patrulhamento já teria que ter dado início. Gostaria que aquela patrol nova estivesse trabalhando, mas infelizmente, depois de 6 meses parado no pátio, ela ainda não saiu para trabalhar. Temos recursos na conta, 500 mil foi gastado em folha e 500 mil está na conta da administração, que é das usinas do Rio Madeira. Todo o município recebeu 1 milhão de reais. Acho que desses 500 mil, se não me falha a memória, tem 50 mil de medicamento e entre outros. Sabemos que a máquina é da Caterpillar, quem representa no estado de Rondônia é a Sotrec, ela é internacional. O jurídico nos diz que primeiro era para entregar para pagar com 30, eles não aceitaram, depois com 10 dias e o pagamento à vista. Sabemos que é uma empresa multinacional, mas eu disse que o certo seria, entregou, conferiu, que pagasse, porque quem está perdendo com isso é o município. Sobre o transporte escolar, esse recurso ele foi empenhado no início de março. Aí nós verificamos que a Câmara já autorizou a terceirização, que são R$700 mil, que vai até dezembro. Essa parcela que nós estamos autorizando hoje, ela teria que ser gasta de janeiro a abril. Houve aí uma planilha aí para se prestar conta até dezembro. Não está bem claro para a gente se pode gastar esse recurso. Espero que não gastarem antes de a Câmara autorizar. Infelizmente, seria muito ruim para essa Casa de Lei. E espero também que consigam gastar, porque terceirizaram quase todas as linhas e com a frota própria ficou pouco para se manter, pouco combustível, pouca manutenção e às vezes não consegue gastar todo o recurso. Mas ainda espero que faça dizer à secretária que essa Casa de Lei não está aqui para atrapalhar, está aqui para ajudar. Nós estamos autorizando e espero que possam ir acelerar para que possa gastar esse dinheiro e prestar conta e esperar a homologação, que é o prazo final que está tudo ok. Queria aqui agradecer à Secretaria de Educação por ter atendido um pedido da Secretaria da Escola da Filipe Camarão, no qual atendeu aí um veículo ônibus para levar todos os funcionários no velório de uma avó-mãe de uma professora que faleceu lá em Cacoal hoje. É avó, mas foi criada que nem mãe. Então, agradecer o prefeito e a secretária. Agradecer o prefeito também por atender os agentes militares de saúde. Nós, vereadores, fomos convidados na hora. Ninguém aqui furou aí a fila, não chamou os outros, porque foi em cima da hora. Então, eu queria também parabenizar o prefeito pelaquela atitude de oferecer esses R$100 de junho até dezembro para sanar aquela pendência. Eu sou da São João, fui cobrado, mas infelizmente o PSF da São João, ele teria que sim ser fechado. Porque estava se informando um médico 40 horas, uma enfermeira 40 horas, e isso aí mais cedo ou mais tarde ia dar problema para o gestor atual e para o gestor anterior. É a mesma situação que vários vereadores aqui falam, a situação do médico. Como é que você está informando uma produção que não está fazendo? Perdão, do dentista. Então tem que ver a situação mais rápido. Cobrei do prefeito hoje, que nós temos um TAC assinado do concurso público, já está no mês de junho, e há uma preocupação. Nós aqui precisamos do jurídico e até o momento nós não temos nenhum posicionamento. Mas diz ele que no máximo até sexta-feira já estará publicado esse concurso público municipal. Eu acho que os demais vereadores cobraram aqui. O que nos anseia hoje é o patrulhamento de estrada. O que nos anseia hoje é o patrulhamento de estrada. Estive conversando ontem na São João com alguns moradores da linha P6 que cobram a recuperação. Expliquei a situação, alguns não entenderam por quê. Lá as cercas estão dentro da estrada. E o problema maior lá é um sitiante que a estrada passa por dentro da terra dele. Mas ele me disse o seguinte: se a prefeitura, a Secretaria de Obras for lá e conversar com ele e ajudar a retirar a cerca e fazer um aterro maior para que, que possa fazer, ele libera sim. Onde é o trecho da cerca dele, ele libera. E vamos cobrar do executivo que atenda o Fita na PC na próxima vez aí e vá lá e conversa com ele para que seja retirado a cerca, para que seja executado. Mas as estradas, o vereador Francisco foi feliz. Já era para ter quase toda finalizada. Com a conversa com alguns prefeitos de Porto Velho, eles nos citaram o seguinte, que os prefeitos estão optando por patrulhamento e cascalhamento com o recurso próprio. Por quê? Ele pode ir na terra de uma pessoa que está aqui, o Alwedin, que tem cascalho, e faz um termo de ajuste de conduta, o proprietário cede o cascalho e a administração entra com contrapartida, ora máquina, de PC, de carregadeira. Agora, com o convênio do Fita, onde sai o cascalho, a licença ambiental tem que estar em dia, porque senão não consegue prestar conta e não faz homologação. Sem mais um momento, muito obrigado.
Volta à presidência, o vereador Paulo Henrique Ferrari.
Senhores vereadores, só em questão de ordem, terminando essa sessão ordinária, nós temos uma extraordinária. Então nós vamos parar a sessão no máximo de 2 a 5 minutos, até que a nossa secretária faça a ata dessa reunião, para que ela seja aprovada, lida e aprovada, para nós darmos início à extraordinária. Mas aí, só em questão de ordem, vai ficar ao vivo no Facebook aí, para a gente não desvincular, não desligar a nossa gravação, tá bom? Então, eu, vereador Paulo Henrique Ferrari, declaro aberta a sessão de hoje.